transforma a sua carreira.
Olá, esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, o programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estou recebendo a professora Reli Amaral Ribeiro, ela que é coordenadora dos cursos de pós-graduação da Uninter, Serviço Social na Educação, Demandas e Práticas Profissionais e Serviço Social, Fundamentos e Competências Profissionais. Seja bem-vinda, professora Reli.
Olá, Evandro. Prazer novamente estar aqui falando com os nossos alunos. Tão bom isso, né? Em tempos de pandemia, a gente que é professor fica carente de aluno, todo mundo distante. Então, poder estar tendo esse canal de comunicação e falando um pouco mais sobre os cursos de uma forma direta, além de um prazer, é uma grande oportunidade. Obrigada pelo convite.
Olha só, agradecendo então já de início a participação da professora Reli, o curso de especialização em serviço social na educação, demandas e prática profissional pretende capacitar nos âmbitos teórico, metodológico, técnico, operativo e ético-político os profissionais de assistentes sociais inseridos no campo da política de educação ou que pretendam inserir-se. Já o curso de pós-graduação de serviço social, fundamentos e competências profissionais busca reafirmar as prerrogativas do Código de Ética do assistente social, dos princípios fundamentais quanto da necessária atualização permanente dos profissionais. E para a gente começar conversando com a Reli, como que é a atuação desse profissional? Quais são as atividades principais?
Certo. Bom, eu vou falar de uma forma geral do profissional assistente social, porque as nossas pós, né, nós temos na área social cerca de 10 cursos. E então, esses dois cursos em específico, eles visam a capacitação do profissional de serviço social, né, o assistente social. Os nossos outros cursos já são para diversas áreas, pedagogos, psicólogos, advogados, até um aluno matemático a gente já teve que quis saber mais sobre a política de assistência, né, na outra pós que a gente tem, que é de política de assistência. Então, falando do profissional assistente social, ele vai trabalhar, né, ele é um bacharel, é um curso de 4 anos, né, que é feita a graduação, e ele vai trabalhar com as políticas públicas, com as políticas sociais no modo geral. Existe aquele mito de que o assistente social só trabalha com pessoas carentes, com pessoas pobres. Não é verdade, tá? Então, um bom exemplo disso é essa nossa pós de educação, né? Do assistente social na educação. Ele vai trabalhar em instituições educacionais ou na área de gestão. Isso eu vou falar, né, de forma mais profunda, mais pra frente. Mas assim, falando no âmbito geral, então o profissional assistente social trabalha com diversas políticas, principalmente voltadas aos direitos sociais, que é aquilo que está no artigo 5º da Constituição, que é o direito à habitação, saúde, educação. Então, em todas essas políticas, ele está envolvido para trabalhar na garantia do acesso a esses direitos. Então, desde coisas simples como acesso à alimentação, que aí é mais dentro da política de assistência, que todo mundo conhece mais, que é aquilo de dar a cesta básica, de inserir dentro do programa Bolsa Família, até níveis mais diferenciados, como dentro de hospitais, dentro de universidades. Ele vai estar trabalhando com essa população que precisa ter acesso a esse serviço, certo? Então, também dentro da nossa capacitação, a gente, das nossas demandas, tá também fazer análise social. Então, você vai analisar se aquela família está em situação de vulnerabilidade social ou não dentro da concessão de benefícios. Esses benefícios podem ser desde benefícios na área da assistência, como na área da educação, né, benefício estudantil, por exemplo, né, auxílio estudantil, auxílio maternidade, auxílio funeral, até a conquista da casa própria, por exemplo, dentro de uma Coab, o assistente social, dentro da política de habitação, o assistente social vai fazer a análise dessas famílias para poder conceder ali a moradia. É uma das prerrogativas. Então, é uma profissão que trabalha de uma forma bem, bem ampla mesmo. Desde ONGs, instituições públicas, até instituições privadas. A gente entra em todos os âmbitos.
E também, para a gente falar qual que é o público-alvo dessa especialização, dessas duas especializações, professora.
Certo. O público-alvo do Serviço Social Fundamentos e Competências Profissionais é aquele assistente social que está querendo se reciclar dentro daquilo que ele já aprendeu na graduação, certo? Principalmente aquele que está focado em fazer concursos públicos. Como ela é uma especialização que vai rever esses conceitos, então ela é mais atualizada, tanto que a gente agora está novamente regravando algumas disciplinas para que permaneça atualizado, porque você sabe que lei é uma coisa que muda todo dia, né? Políticas também, muda o presidente da república, outras políticas são postas, outras leis são postas. Então a gente está agora num período de atualizações. Então, você faz a sua graduação, fica um tempo fora, você quer estar se atualizando, então você vai rever vários conceitos, vários conteúdos, só que agora de forma mais aprofundada. Por exemplo, uma das nossas disciplinas dessa pós é serviço social, tendências contemporâneas, né? Então, a gente vai ver o que dentro do serviço social que atualmente o mercado está pedindo para esse profissional. Então, por exemplo, discussões mais atuais de gênero, um exemplo, né, da população LGBTQI+, está inserida dentro disso. A questão também de preconceito, de raça e de gênero. Temos uma disciplina só relacionada a isso. Dentro das discussões contemporâneas, daquilo que tem sido feito e falado, desde falado na mídia, até discutido dentro dos movimentos sociais, das pessoas que aí pleiteiam pelos direitos, né, da nossa população, sociedade em geral. E aí a outra, que é de serviço social, uhum, na educação, ela é uma pós que a gente tem bastante orgulho de ter colocado, porque foi a primeira pós-graduação nessa área do Brasil, né, a nível EAD. Porque ela vem de uma longa batalha da categoria, sabe, Evandro? Principalmente a categoria pedagogos, psicólogos e assistentes sociais, há cerca de 20 anos, tem batalhado para a instituição de uma equipe multidisciplinar no âmbito da educação, dentro das escolas ou dentro das secretarias e núcleos regionais de educação. Então, a inserção desse profissional, psicólogo, assistente social, pedagogo já tem, né? Mas assim, para poder fazer parte dessa equipe. Então, há 20 anos que tem sido batalhado. E agora, em dezembro de 2019, foi sancionada a Lei 13.935, que institui a equipe multidisciplinar do assistente social e psicólogo na educação, dentro da educação básica. Então, hoje é obrigatório, isso foi em dezembro. Em março, nós lançamos a nossa pós. Então, assim, a gente está com um número muito bom de alunos, estamos muito felizes. E também, da mesma forma, a gente buscou o conteúdo mais próximo da realidade desse profissional que vai estar trabalhando dentro das escolas, dentro das secretarias de educação, para estar... Toda aquela gama que a gente já sabe de problemas, de situações que acontecem no âmbito escolar com os alunos e no âmbito familiar, problema com drogas, tráfico, gravidez na adolescência, apesar de ainda estar somente na educação básica, né, esse profissional, a lei prevê, mas a intenção, a tendência é isso crescer para ir até o ensino médio. Né? É isso que as categorias têm pleiteado daí. O meu mestrado, ele foi na área de serviço social e educação. Então, assim, isso favoreceu para que a gente montasse uma ementa aí que viesse bem ao encontro do que o profissional vai precisar para estar atuando, ou aquele que já está atuando, está tendo conhecimento mais aprofundado para estar trabalhando com esse nicho, com essa população.
E também, se a gente fosse falar em áreas, né, quais são as áreas que esse profissional, né, que vai se especializar, pode trabalhar?
Certo. Aquele que se especializar em serviço social, competências e fundamentos, ele seria qualquer área que o assistente social tiver inserido, né? Qualquer tipo de política, qualquer tipo de área. É, temos disciplinas que falam um pouco sobre a questão das ONGs, então se o aluno estiver dentro desse nicho de mercado, também vai auxiliar, porque como eu te disse, como ela vem a rever e se aprofundar em conteúdos que foram dados na graduação, ela é o que a gente chama de generalista, uma pós-generalista, que vai alcançar todas as áreas aí de atuação do profissional assistente social. Já a pós de educação e serviço social, demandas e prática profissional, ela já é específica para a política de educação mesmo. Então, aquele profissional que está atuando no ensino superior, na concessão aí de auxílio estudantil, aquele profissional que está atuando numa ONG, na área da educação, por exemplo, eu atuei um bom tempo em ONGs de educação, em escolas especiais, né? A PAE, instituições desse nível. Então, a gente tem disciplina específica para elaboração de projeto, por exemplo, que é uma coisa que sempre é exigida do profissional assistente social, quando ele trabalha principalmente em ONGs. Então, vai estar te preparando para essa área também da educação especial. Temos disciplina específica de inclusão, né, para estar preparando esse profissional. Para aqueles profissionais que vão estar no ensino regular, na educação básica, também temos disciplinas que vão especificar, são específicas falando sobre a lei na área de educacional, né? No modo geral, e também que fala sobre mediação familiar, violência, né? Como fazer essa mediação, trabalhar com a questão da violência familiar, com a questão da drogadição. Então, toda essa pós foi pensada de uma forma bem prática para a atuação dos profissionais que estão tanto na linha de frente, que a gente fala nessa prática direta, quanto aquele profissional que está na gestão. O que é esse profissional que está na gestão? Alguns assistentes sociais são contratados para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação ou nos núcleos regionais de educação, para pensar junto com os gestores como vai ser feita essa política, quais as ações que podem ser feitas nas escolas, nas instituições de ensino como um todo, para alcançar determinado objetivo aí, quase sempre para que venha a combater, a minimizar alguma situação social ali, alguma situação de vulnerabilidade ou de violência. Dessa forma, também temos disciplinas específicas de gestão da parte de financiamento público. Então, na hora do profissional assistente social, ele precisa fazer um projeto, não é só pensar nas ações, ele tem que pensar também no recurso que vai ser utilizado esse recurso. Então, essa pós também visa estar capacitando esse profissional que vai estar na gestão.
E se a gente fosse também falar do perfil, qual o perfil desse profissional, do que ele tem que gostar para atuar e se dar bem, né, na escolha dessa pós-graduação, atuar também no âmbito do serviço social também?
O profissional, ele tem que ter a consciência das suas capacidades e limitações. Eu vou agora falar num âmbito bem subjetivo. O que acontece muito, principalmente estudante, que eu já dei aula na graduação também, o estudante, ele chega com aquela vontade, né, aquela gana de eu vou mudar o mundo, né? E então a gente tem que ter consciência o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Como a gente costuma trabalhar mais no âmbito das políticas, você vai estar sempre capacitado e ao mesmo tempo limitado por aquilo que está posto na política. Então, esse profissional, primeiro de tudo, ele tem que ter um gosto pela leitura e tem que buscar o conhecimento das leis, conhecimento das como as políticas estão sendo geridas no momento. Então, tem que ser um profissional que leia, um profissional que busque sempre estar atualizado com as notícias, porque quando você lida com questões de política, como eu falei no início, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, às vezes você está num atendimento com um usuário e você passa uma informação para ele que na semana passada uma lei veio e derrubou. ou alterou. Então tem que ser uma pessoa que está sempre buscando se atualizar. Não é uma questão de escolha. O assistente social, ele tem o dever, a obrigação de estar sempre se atualizando no movimento da sociedade, no movimento das leis, na tendência, as tendências que as coisas estão fluindo no âmbito da sociedade como um todo. Tem que ser um profissional que ele consiga fazer uma boa leitura de realidade, leitura de conjuntura, que a gente fala, né? Porque são forças que são postas ali, muitas vezes, uma contrária à outra. Um exemplo, você trabalha numa instituição e existe uma tendência da instituição de ceder cada vez menos benefícios para a população, mas o seu dever ético é com a população. Então, tendo um lado o usuário que precisa daquele benefício e do outro a instituição querendo economizar nesse sentido. Uhum. Então, tem que ser um profissional que tenha esse jogo de cintura, de poder estar trabalhando, fazendo essa mediação entre aquilo que é a demanda posta e aquilo que é a demanda do seu patrão, né? De quem está te contratando, seja o serviço público ou privado. Então, tem que estar sempre se atualizando, ter leitura, conhecimento de leis, conhecimento de sociedade, de realidade e também de política. Não adianta você querer ser um profissional, seja na área da assistência social, seja na área da educação, na área da saúde, na área da habitação, seja a área que for, você tem que ter uma compreensão de política, como que a política funciona, como que ela é feita, desde a política no modo geral, parte da Constituição humana, até a política dia a dia ali, como que é a política da sua cidade, do seu município. Ele tem que ter também uma compreensão do que existem de serviços naquela área que você trabalha. Se eu trabalho na educação, não adianta eu ficar limitada a quais os serviços que o meu município provê na área da educação. Eu tenho que saber também os serviços nas outras áreas, porque o aluno vai chegar para mim, a família dele, com uma demanda, por exemplo, eu não tenho como terminar a minha matrícula porque eu não tenho documento, eu não sei onde que tira documento, meu RG, e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí você tem que verificar onde que o município cede RG gratuito. Então você tem que ter compreensão de tudo, desde isso até você ter a compreensão, saber qual instituição que cede bolsa de estudo para fazer um intercâmbio fora, porque essa é a demanda que o aluno traz para você. E aí? Tem que ter, então, essa... Tá antenado, né? Com tudo.
Sim, sempre para tentar dar soluções, né, para a sociedade, para as pessoas. E...
Isso, solução e ter a sensibilidade de que, por ser uma formação, como eu te disse, um profissional e uma formação generalista, não dá para você ficar encaminhando a pessoa, isso não é meu. Então, é aquele profissional que tem que ser propositivo, trazer respostas àquilo. Se você não tem a resposta imediata, buscar depois. Se você não tem aquele serviço, verificar onde é que tem, onde que isso pode ser cedido, né? Para poder encaminhar a pessoa de forma correta.
E se a gente fosse falar, então, sobre o mercado de trabalho, dessas duas pós-graduações, né? Como que você vê hoje, como é que está o espaço de atuação?
Sim. Na área da política de assistência, e do serviço social no modo geral, a gente tem como uma característica, a maioria, chega de cerca de 2/3 dos profissionais empregados na área pública. Nos últimos anos, desde daquele corte de gastos, né, aquela lei de corte de gastos que teve, teto de gastos, diminuiu a questão da contratação na área pública, porque diminuiu o número de concursos públicos. Então, eu diria que está linear para aquele profissional que faz após o serviço social, competências e fundamentos, ela está linear. Por quê? Porque da mesma forma que a parte pública está contratando menos, a parte privada está contratando mais. Você vê que tivemos essa questão, ainda estamos tendo, né, no momento, essa questão da pandemia. A pandemia, ela trouxe a necessidade desse profissional para encaminhamento de várias questões. desde auxiliar essa família na questão dos internamentos, auxiliar essa família na questão da superação do seu período de vulnerabilidade social, aí de desemprego, até, infelizmente, a questão do falecimento, né? Em alguns hospitais, a assistente social auxilia nessa questão dos encaminhamentos das documentações para velório, enterro, né? E em muitos municípios também. Existem alguns serviços em ONGs também que auxiliam nesse sentido. Então, desde ONGs até a questão privada, houve maior contratação de assistente social nesse período. Então, eu diria que está linear. Na área daquele especialista de serviço social na educação, a tendência é a ampliação. Antes da questão da pandemia, necessidade de isolamento social, estava começando a questão da contratação. Com o isolamento, deu uma parada, porque as escolas estão paradas, né? Está todo mundo tendo ensino online, em casa. Mas a tendência é ampliar e muito a contratação desse profissional, do assistente social e do psicólogo na área da educação. Porque é obrigatório, é lei. Então, isso vai ser necessário que todos os municípios façam. Lembrando que essa lei, ela especifica instituições de ensino na área pública e não privada.
E para a gente também falar, qual que é, existe um requisito, quem pode ingressar nessas duas pós-graduações?
Qualquer profissional que seja formado em serviço social, seja bacharel.
Uhum. E também, que dica que você dá para quem pensa atuar nessas duas áreas?
Bom, primeira dica é você ter a consciência que você não faz o seu serviço sozinho. O trabalho do assistente social, ele envolve demais a questão da coletividade. Então, principalmente, aliás, seja você um profissional de serviço social inserido na política de assistência, ou de educação, ou habitação, ou saúde, ou todas as outras que eu já falei, você tem que ter uma parceria muito grande com a equipe que estiver trabalhando ali com você, né? Lembrando que se você é um profissional de serviço social dentro de uma instituição, você não vai atender só a população usuária daquele serviço que vem de fora. Você vai também estar atendendo a população interna. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava numa ONG que trabalhava com população com deficientes visuais. Era uma escola e ONG para deficientes visuais, capacitação ao trabalho. Teve duas funcionárias que precisaram ser internadas e passar por um acompanhamento familiar durante esse período de readaptação ao trabalho. Se eu, como profissional, me recusasse a atender essa população por achar que é só a população externa, eu estaria ferindo o meu código de ética e também não estaria fazendo a função pela qual eu sou contratada, mas que muitas vezes existe essa confusão, né? E também eu precisava ter esse relacionamento bom com a equipe para poder estar fazendo o trabalho da melhor forma possível com essas duas colaboradoras. Então você tem que estar dentro desse sentido para poder achar as melhores viabilidades ali para o seu dia a dia, para a solução daquilo que o usuário está colocando para você. Então, a equipe está trabalhando de forma unida, trabalho bem multidisciplinar mesmo, é essencial para uma boa atuação profissional, não só dentro da instituição como fora. A gente chama de rede de atendimento, Evandro, quando você tem, por exemplo, trabalho com criança e adolescente. Existe uma rede de atendimento ali no município e no estado que atende criança e adolescente. Então, o posto de saúde faz parte da rede de atendimento, a escola faz parte da rede de atendimento, todo lugar que aquela criança e aquele adolescente passa faz parte da rede de atendimento. A escolinha de futebol que ele faz, tudo faz parte. Então, você ter conhecimento dessa rede de atendimento, não só para encaminhamento, mas também ter um bom relacionamento para poder discutir determinados casos com essa rede, também é essencial. Outra dica que eu dou é o que eu já falei, é a atualização. Você tem que estar sempre se atualizando. Um bom assistente social, ele tem que estar atualizado. Tem que assistir jornal, tem que estar conversando com pessoas de outras áreas, tem que estar atualizado sobre quais os rumos que as políticas estão tomando, quais os rumos que vão tomar, aquilo que terminou, aquilo que ainda vai acontecer. Então você tem que estar sempre buscando se atualizar. A questão da saúde mental também. É um profissional que lida com as dores, as dificuldades das pessoas. As suas situações de perca, de vulnerabilidade, de dificuldade no âmbito geral. Então, você tem que ter não só a sensibilidade de lidar com a saúde mental dessas pessoas que chegam até você, ter aquele acolhimento, como você tem que cuidar da sua própria saúde mental também. Então, tá buscando aí, tá fazendo coisas que tragam um escape. Porque você, sendo um profissional que está buscando fugir do estresse, do alto nível de estresse, se você estiver calmo, centrado, se você estiver dentro do seu centro, da sua saúde mental em dia, você vai ser um profissional também mais assertivo na hora de atender essa pessoa, né? Então, ter sensibilidade sem se envolver com o problema daquela pessoa, daquela família, ao mesmo tempo que você está com conhecimento em dia para poder dar a resposta necessária para a sua instituição, para a instituição que você trabalha, dando a resposta necessária para aquela família, para aquela população, né?
Então, agradecer a professora Reli, né, falando no programa Sua Carreira. Algo mais, professora, que você queira comentar sobre essas duas pós-graduações?
Sim. E eu queria lembrar que as nossas pós na área são 100% EAD, essas duas, e as nossas outras 8, e que você pode, agora em tempos de pandemia, estar fazendo desde a sua matrícula até todas as avaliações em casa, para manter a sua segurança. Essa é uma preocupação que a Uninter teve com nós profissionais, né, Evandro, que estamos trabalhando em casa, até os nossos alunos, que as nossas avaliações eram feitas nos polos. Permanecem também sendo feitas os polos para aqueles alunos que se sentem à vontade para se dirigir até o polo. Mas, de modo geral, agora é permitido que sejam feitas em casa para garantir a sua segurança. E que elas têm duração de 9 meses, tá certo? Ao final, há necessidade de fazer um TCC? Não há necessidade. Você concluindo as suas disciplinas, você já tem o seu certificado. Mas há a possibilidade de fazer um TCC, que é um artigo científico, caso você queira, né? Porque em alguns concursos públicos, Evandro, é necessário você testificar que foi feito uma monografia ou um TCC para que seja aceito a sua pós-graduação. É raro na área do serviço social, mas acontece. Então, nós damos essas duas oportunidades aí para os nossos alunos, certo? E que estamos sempre trabalhando no sentido de nos atualizarmos, trazer os melhores professores das áreas, e que qualquer dúvida vocês podem estar falando ali no site da Uninter com a equipe do CMA, que vai poder estar respondendo para vocês aí qualquer dúvida a mais que eu não falei aqui, mas que tenha surgido.
Então, agradeço a professora Reli, esse foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Esta é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima edição. Até mais.
Programa Sua Carreira.